Programação Cultural, Revista do Meio-Dia.
Meio-dia 28, boa tarde para você. A Cultura é ao vivo hoje aqui na revista. Paternidades possíveis é tema da roda de conversa na Escola Jardim Alvorecer, logo mais 7 da noite. Dirigida a quem é homem e pai, a roda busca trocar ideias, opiniões, angústias e também alegrias sobre a paternidade e ainda a construção de paternidades possíveis, para além de comparações e estereótipos. Não é preciso ter participado de encontros anteriores. A contribuição é voluntária e a arrecadação será revertida para o Jardim Alvorecer. Ao vivo hoje com a gente, coordenador do coletivo Paideia, Dialogando Paternidades, pedagogo, psicanalista e pai da Malu e do Raul, Walter Prado. Estamos transmitindo pelas ondas do rádio, na internet, pelo aplicativo. E se você quer nos ver, além de nos ouvir, acesse o Facebook da Rádio UFM. Lá, Ricardo Lima está fazendo a transmissão por imagens. Boa tarde, Walter. Seja bem-vindo. Muito obrigada pela sua presença. Um prazer receber você aqui.
Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, os ouvintes. Eu que agradeço por mais essa oportunidade. Muito obrigado.
Você sabe que ontem eu pedi para Heloísa Gonçalves, a Heloísa é estagiária nossa, eu falei, Heloísa, vamos fazer uma pesquisa sobre a entrevista que a gente fez com o Walter, e aí ela localizou via Facebook da Rádio El, 29 de outubro de 2019, que você esteve ao vivo aqui com a gente, contou como é que começou o coletivo, explicou sobre novas paternidades, falamos também da paternidade como um processo em construção, você contou do nome Paideia, né? E para quem não ouviu, não teve a oportunidade de acompanhar, vamos começar do nome do coletivo, Walter?
Vamos lá. Bom, o nome surgiu quando a gente estava pensando ainda em lançar o movimento, né? Em começar esse movimento. E aí já tinha a ideia do formato e tudo mais, mas faltava o nome. E aí a gente ficou brincando em casa lá, eu, a Malu e a Dani, minha esposa, pensando em nomes, né? Fazendo alguns trocadilhos, que a gente gosta dessas brincadeiras com palavra. E a gente começou a trabalhar, não, tem que ser alguma coisa que dê a ideia de paternidade, que tenha a ver com o pai, que tenha uma ideia de pai. E aí a Malu, num lance assim, falou, ah, pai ideia. E na verdade esse termo existe há muito tempo, que era o nome do primeiro modelo de educação que existia lá na Grécia Antiga, né? Não dá para comparar exatamente, porque esse modelo era um modelo bem focado para os meninos, para os homens, né? As meninas não recebiam essa educação. Então, eu acabei achando sonoro e a gente, então, adotou esse nome e estamos usando ele até agora.
O Walter, e nessa entrevista também você contava que você colocou mesmo o coletivo, assim, no mundo no ano de 2015 e agora, antes da gente começar esse bate-papo, conversando aqui no bastidor, você dizia que o projeto, ele começa com a Malu, né? A Malu está com 12 anos. Quando ela tinha 5 anos, você sentiu necessidade de fazer uma troca de ideias, de experiências com outros pais, foi isso?
Exatamente. A Malu, com essa idade, eu já vinha desde antes dela nascer, eu sempre tive essa preocupação de buscar referências sobre como praticar a paternidade, como ser pai, né? Então, por questões aí alheias à minha vontade, eu não tive essa experiência com o meu pai. E buscando essas referências, eu não conseguia encontrar muita coisa, especialmente aqui em Londrina. Então, tinham as rodas de mulheres, né? Sempre muito engajadas nesses movimentos e tal. E aí, a partir dessa demanda que eu tinha de ter que a necessidade de conversar com outros pais para entender um pouco desse mundo, eu acabei, então, já que não tinha um espaço, eu acabei tomando essa iniciativa de criar esse espaço. Então, o Paideia veio como uma maneira de cura mesmo, assim, minha como homem, como pai, né? E para favorecer aí, fortalecer a minha relação com a minha filha, especialmente, a Baluzinha.
E já são 8 anos desse projeto. Na pandemia, a gente acabou divulgando alguns encontros que vocês fizeram por meio de gravações via WhatsApp, né? A gente se comunicava pelo WhatsApp. Então vamos fazer uma divulgação, Walter. E nesses 8 anos, o que você diria que tem sido mais impactante para você e também no relato dos homens com os quais você convive, compartilha experiências, assim? Que tipo de divisor, né, um projeto como esse, um coletivo como esse faz na sua trajetória?
Eu acho que dá para fazer um comparativo com a minha pretensão inicial, né? Que era saber sobre esse mundo, assim. E eu imaginava, até por ter vindo de uma educação tradicional, de que seriam poucos modelos, ou seja, existiam algumas formas de ser pai, né, de praticar a paternidade. E nesses anos a gente tem descoberto que existem muitas possibilidades, assim, variadas, imensas mesmo, inúmeras. Tanto é que a gente tá fazendo essa transição do nome, do Dialogando Paternidades, para paternidades possíveis, que são os nomes das rodas, né? Justamente porque durante esses anos de diálogo com outros pais, a gente percebeu que existem muitas possibilidades da paternidade. Porque senão a gente acaba estabelecendo um padrão ou um modelo, e aqueles pais que não conseguem desempenhar segundo esse modelo, acabam então ou se desanimando, ou não tem nenhum incentivo para seguir adiante, e acabam então sendo prejudicados na sua paternidade, né? Então, eu acredito que, em comparação com os dias atuais, assim, essa imensidão de possibilidades, de variedades de paternidade é o que mais me incentiva a seguir, justamente pela questão do novo, assim, né?
Se você ligou o rádio agora ou acompanha a gente pela internet, pelo aplicativo, por imagens no Facebook da Rádio UFM, a gente está conversando hoje aqui com o Walter Prado. O Walter é pedagogo, formado aqui na Universidade Estadual de Londrina. Ele também é psicanalista, pai da Malu e do Raul. O Walter coordena o coletivo Paideia, Dialogando Paternidades. Está, inclusive, fazendo essa transição de nome, né, para as paternidades possíveis. E hoje tem roda de conversa a partir das 7 da noite na Escola Jardim Alvorecer. Não é preciso ter participado de encontros anteriores. A roda busca trocar essas experiências, ideias, opiniões, angústias e alegrias sobre a paternidade. Vocês fizeram, no ano passado, várias rodas, né, Walter? Na Casa da Beca, fizeram no Sicredi. Mudando os espaços, mudam também os participantes? A ideia é poder circular por vários cantos da cidade?
Isso, sem dúvida. A ideia é poder estar em todos os ambientes sociais, né? Quanto mais variado, melhor, até porque a gente pretende fazer disso um movimento mesmo, né? Da paternidade aqui em Londrina. Então, a gente tem essa possibilidade, de acordo com o espaço, poder atrair ou atingir um público em específico, e essas pessoas replicam, né? Essas experiências para outros ambientes também. Então, a gente retomou depois da pandemia lá com a parceria com a Casa da Beca, lá com a Rebeca e Catalita. O Diego também, Menão, dando todo o apoio pra gente. E a partir disso a gente retomou então esses encontros presenciais, e a coisa tem tomado um vulto um pouco maior. Agora a gente está com esse encontro de hoje lá no Jardim Alvorecer, que certamente também vão trazer alguns frutos, né? Os pais que saem de lá inevitavelmente são tocados de alguma maneira por esse movimento, né? Nem tanto pelo que é dito, porque é mais um espaço de desabafo mesmo, né? Os homens se sentem muito à vontade para soltar aquilo que muitas vezes eles não sabiam nem que estavam lá dentro. Mas o que vem depois dessa divulgação, as pessoas saberem de que o movimento existe, fica claro que tem muito a ver, sim, com essa variedade de espaços, assim.
Aqui pela rádio, a gente está conversando com o Walter Prado. Se quiser mandar alguma pergunta aqui para o Walter, a gente tem a opção pelo Facebook da Rádio UFM. Quem está acompanhando essa nossa transmissão é o Tiago Henrique Gonçalves, também a Dani Prado. A Dani é esposa do Walter. Quando eu fiz o convite para você ontem, né, Walter? Você falou, deixa eu ver aqui com a Dani como é que nós vamos fazer, como é que, sim, a gente se organiza, porque vocês têm 2 filhos, então tem que fazer, né, esse combinado antes com a companheira.
Sem dúvida. A gente, inclusive, para estar aqui, para ir para o encontro, então essa é até uma queixa, uma questão que os homens colocam, que muitos deles estão nesse movimento de compartilhar dos cuidados, né? E, por exemplo, o horário da nossa reunião de hoje é 7 horas, que é a hora do banho, do jantar, dos cuidados para antes de dormir, né? Então, a gente está, inclusive, pensando em novas possibilidades aí de poder organizar espaços para essas crianças, para esses pais que precisam levar os seus filhos. E hoje, em casa, não foi diferente. Então, a gente se reorganizou, ela veio da farmácia, assumiu as crianças, eu passei o bastão, né? E logo, saindo daqui, eu vou levar eles para a escola, devolver a Dani lá para a farmácia, e aí a vida segue assim, se reorganizando a cada dia de acordo com a demanda, né?
O Walter, e a gente teve um encontro bem bacana. Acho que foi no final do ano ou no começo desse ano?
Começo desse
ano. Começo desse ano. A gente se encontrou casualmente num mercado.
Foi.
E como fazia muito tempo que a gente não se via pessoalmente, foi uma oportunidade para a gente poder conversar um pouco pessoalmente. Você me contava dos desafios novos, né? Isso. Da sua própria paternidade. A Malu tem 12 anos, o Raul vai fazer 3 anos semana que vem. Ele nasceu durante a pandemia. Uhum. E você e a Dani descobriram que o Raul precisa de cuidados assim, especiais, porque vocês acabaram investigando e descobriram uma síndrome rara, né? Isso leva você a ser que tipo de pai possível diferente com essa experiência real, concreta, vivida com a chegada do Raul?
É, primeiro eu gostaria só de pontuar aqui, marcar que hoje é o dia em que se marca, de maneira não comemorativa, mas de luta, enfrentamento e tratamento das doenças raras, né? Dia 28 de fevereiro, na verdade é dia 29, mas como é um dia raro, então, nesse dia, no ano que não é bissexto, é comemorado no dia 28. Em relação às diferenças, sempre vai ser diferente de acordo com o filho e o tempo que você vive, né? Então, por exemplo, eu venho me tornando pai há 12 anos, mas ano que vem eu vou ter uma filha de 13, que também é uma novidade para mim. São outras verdades, outras necessidades. E com a chegada do Raul não foi diferente. Então, é um menino e, além disso, é uma criança com deficiência. E isso tem trazido, sim, novos desafios, não digo maiores, né, mas novos desafios, desafios diferentes, e que exige de mim, como exige da paternidade, que eu vá buscar informação, que eu vá buscar um meio de cuidado indicado para essa síndrome, que chama Síndrome de Prader-Willi. É uma síndrome neurogenética que afeta o cromossomo 15 e que traz uma série de fatores que, de alguma maneira, apresentam um atraso no desenvolvimento. Mas existem aí possibilidades, mais do que impedimentos dentro de cada síndrome, assim como para cada um de nós. Então eu busco focar nessas potencialidades, né? Não esquecendo das limitações, é claro, porque é o que diferencia essa criança, né? Eu acho que o trabalho maior foi esse luto inicial de não ter o filho que você sonha e viver esse luto desse filho que não veio e depois aprender a amar o filho que está aqui presente. Então, acho que o desafio vem nessa prática diária e também na prática diária, onde eu encontro as forças necessárias aí para seguir amando e cuidando dentro do possível.
O Walter, inclusive, você tem conversado com outros pais que têm esse trabalho junto com você, está levando o grupo, o coletivo, a organizar um encontro sobre paternidades atípicas. Que história é essa?
É isso. Esse termo se refere a pais que tenham deficiência ou que tenham filhos com deficiência, né? A gente está num momento em que muitos termos têm mudado em pouco tempo, mas esse é o que a gente tem usado. Então, a intenção é, mais uma vez, levar então, a minha demanda pessoal para a roda, né? Porque eu entendo que outros pais também têm essa demanda. Então, a ideia é promover, no mês de abril, um encontro onde a gente possa reunir esses pais que tenham deficiência ou que tenham filhos com deficiência, porque certamente as angústias são outras, né? E eu entendo que nesse tipo de grupo terapêutico, que acaba sendo isso, a roda, a gente consegue promover aí melhoras, transformações na vida dessas pessoas, e porque eu sei que isso acontece comigo, na minha autoanálise, com o meu terapeuta, ou conversando com os amigos, né? Então eu acredito muito na fala e como possibilidade potencial curativo mesmo.
E você já tem nomes, né? Você estava me dizendo que o João Durval, por exemplo, que é um colaborador nosso aqui, o João Durval é DJ, ele é cego, né? E ele já é uma pessoa que vai participar desse encontro de vocês agora.
Exatamente.
No mês que vem, Walter?
O João Durval é minha grande referência, né? Dentro da paternidade atípica, né? Ele é um amigo pessoal também, conheço o João Durval desde 96.
Você trabalhou no Valentino,
trabalhei,
né?
Trabalhei lá há bastante tempo, Então eu tenho a alegria de poder compartilhar da existência aí com o João Durval. E aí ele foi o primeiro convidado, com certeza, né? E acredito que ele pode me orientar, me dar muita experiência que eu ainda não tenho, né? E ele tem essa humildade, essa gentileza toda de abraçar você, de receber. Então o João Durval é o primeiro e ele conhece toda uma comunidade de cegos, né? A gente tem o Lucas, professor Lucas Grigio também, que deu aula aqui na UEL, que vai fazer a tradução em Libras pra gente, né? E, enfim, outras pessoas como o Bira, lá do Lanche Bom, que tem um filho com autismo, né? O Raul também está dentro do espectro do autismo nível 1 de apoio. Então, são essas pessoas próximas da gente que nos orientam, né? E a gente está nesse movimento tentando divulgar o máximo possível, justamente para trazer essa possibilidade também para a paternidade atípica.
E você estava me dizendo também que tem uma associação, que vocês estão em contato, então a ideia é ampliar também, fazer esse link com as associações e entidades que cuidam, fazem esse tipo de atendimento a crianças, jovens com deficiência, e também para chegar nos pais dessas crianças.
Exatamente.
Porque geralmente o que a gente vê na porta dos lugares, né, onde as crianças, por exemplo, com deficiência são atendidas, as mães, né? É muito comum a gente ver mulheres levando e buscando, né?
É, de maneira geral, né? Se na maternidade tradicional, vamos chamar assim, já é assim, a maternidade típica, né? Já é assim, na atípica, então, é muito alto o número de pais que, quando descobrem uma deficiência, saem.
Separam,
saem,
vão embora.
De cena, vão embora. Não é aqui um julgamento, né?
Sim.
É mais uma constatação. Até porque você precisa de muita estrutura mesmo, psicológica, né? Principalmente, além de financeira, enfim, de rede de apoio. Então, é muito comum que as mães estejam muito mais presentes. E, inclusive, a ideia também é agregar essa possibilidade de trazer os pais para essas instituições, inclusive. Então, a gente está em contato aí com a FELP, com a Fabiana.
Que é a FEL?
A FEL, se não me engano, é a Associação das Famílias dos Excepcionais de Londrina. E eles promovem vários encontros, palestras, cursos para as famílias. E elas mesmas me disseram que tem essa necessidade de trazer mais os pais. Então, a gente está vendo aí uma possibilidade grande de trabalho pela frente, que eu acredito que vai dar muito certo.
Aqui pela Rádio UFM, meio-dia 44, se você ligou o rádio agora ou acompanha a gente pelo aplicativo, por imagens também no Facebook da Rádio UFM, a gente está conversando com o pedagogo, psicanalista, pai da Malu e do Raul, Walter Prado. Walter coordena o coletivo Paideia, Dialogando Paternidades, que hoje vai fazer um encontro logo mais, 19h, na Escola Jardim Alvorecer. É uma roda de conversa voltada a quem é homem e pai, para trocar ideias, opiniões, angústias e alegrias sobre as paternidades possíveis. O Walter estava contando aqui que a roda também funciona como uma espécie de grupo terapêutico. Os homens abrem o coração, né, Walter?
Essa é a maior intenção, né? Porque eu entendo, o meu foco de pesquisa e de estudo é o desenvolvimento humano, desde a infância, né? E com um foco específico na paternidade, dentro das parentalidades, e a gente entende que a gente não tem uma tradição de cuidado com o homem, né? Nem com, muito menos com o pai. Então, a gente percebe muito claramente o quanto que essas possibilidades trazem, afloram os sentimentos, as emoções desses homens. Então, eles se sentem à vontade para reclamar, para trazer questionamentos sobre eles mesmos, alguns inclusive sobre incômodos que eles têm dessa tradição, dessa cultura paterna tão arraigada neles, pelos seus pais, né? E que eles têm essa luta muito clara de tentar se desvencilhar disso e fazer uma nova paternidade. Então, na medida em que os pais se escutam, eles se veem no outro também. Então, eles veem possibilidades outras de paternidade. E é a partir da manifestação mesmo do afeto, né? Do afeto falado, do afeto demonstrado. Alguns pais se emocionam. A gente já teve, numa reunião, por exemplo, lá no Sicredi, que a gente teve com o apoio da Casa da Beca, tinha um pai que o filho dele tinha 3 meses e um outro pai que o filho dele tinha 30 anos. Então, a gente conseguiu pegar em 3 décadas, fazer um diálogo ali de perceber o quanto que isso mudou e o quanto é importante espaços onde o homem possa também, um espaço seguro, né, de acolhida, possa também ter um momento de falar sobre suas emoções, assim. Isso é transformador na vida de qualquer pessoa. E na vida de um homem, então, de uma sociedade tão patriarcal como a gente viveu até pouco, ainda vive, né? Tá em transformação, acho que isso é fundamental para um processo de cura. Assim.
Eu fiquei pensando, estava me perguntando, agora que você contou, né? Então, que os pais jovens talvez sejam maioria dos participantes da sua roda, que tem uma abertura maior para esse diálogo, para poder se colocar mais do que os pais, assim, que já têm filhos mais crescidos, Walter?
Sim, sim. Eu acho que tem algumas questões que já estão ali marcadas na vida de algumas pessoas, alguns homens, que por terem já uma experiência de vida já muito longa, não conseguem vislumbrar a possibilidade da transformação ou da mudança, porque se veem como sendo da parte da sua identidade. Então, é muito comum que a maioria das pessoas, os homens, eu acho que em média 90% dos encontros são homens que têm filhos no máximo até 10, 12 anos, que estão entrando na adolescência, a grande maioria. E eu acho isso ainda assim positivo, porque Sim. a gente está no momento dessa quebra, né, de paradigma e de função paterna, materna, lugar do homem, da mulher. Então, é muito claro que são esses homens que estão agora, de, sei lá, uma média de 30 anos, né, pessoas para cá, que têm se dedicado mais a isso, se permitido mais, e claro, isso tem tudo a ver, lógico, com o papel que a mulher desempenha, né? A mulher que possibilita esse tipo de entrada do homem na paternidade, é a mulher que cobra o homem por esse trabalho, é a mulher que incentiva o homem a ir para os encontros, ou obriga eles a ir, né?
É, certeza.
Então, eu acho que tem tudo a ver essa relação do papel das mulheres com essa nova ação dos homens aí na responsabilidade.
Você sabe que eu acessei o Instagram do coletivo Paideia, Dialogando Paternidades, e tem lá um banner: por trás de uma mãe exausta existe sempre alguém que não está cumprindo suas obrigações mínimas. Aí tem lá o que é cuidado, o que é exagero, o que é pseudo-cuidado, o que é negligência. Tem um texto muito bacana também que você postou lá sobre o excesso de cuidado, né? As famílias superprotetoras e os prejuízos que isso causa, né? Na conquista da autonomia, também os efeitos que isso vai trazer para esse indivíduo, para a sociedade, né? E tinha uma foto do seu filho e você contando, né, que foi uma noite de sono, era de 2021 essa postagem. Isso. Depois de uma noite de sono, não, depois de uma noite acordado, tendo que administrar, controlando a febre. Compartilha um pouco algumas experiências com a gente, Walter. Assim, tanto relatos seus como dos homens, a gente já sabe, você já explicou aqui, que é um espaço seguro, que é uma coisa que vai ficar na roda, mas sem citar nomes e circunstâncias, né?
Primeiro essa coisa do excesso de cuidado, a gente pela psicanálise aprende que tem muito a ver com uma, lógico, com uma sobrecarga, né? Então o excesso de cuidado mostra uma falta de confiança em si e no seu filho. Então a gente acaba super protegendo porque tem medo justamente que essa pessoa se machuque. E lá no fundo pode ser que a gente tenha algum sentimento negativo em relação a isso. Mas é muito claro que quando isso acontece é porque sempre uma das duas pessoas responsáveis pelo cuidado está sobrecarregada. Tanto o pai quanto a mãe, mais comumente aí as mães. E aí uma maneira então da gente poder trabalhar diretamente nesse ponto, então seria isso, a gente se inserir nesse cuidado, né? Então, a Daniele tem uma rotina diferente da minha nos horários, então ela precisa acordar cedo para fazer o trabalho dela, eu produzo mais à tarde. Então, nessa ocasião, por exemplo, nem a Malu, nem o Raul nunca tiveram muito problema com dormir à noite, ficar doente, nada disso. Mas depois de uma noite, como acontece, se você assusta justamente por nunca acontecer, aí você fica refletindo enquanto a criança está no seu colo, enquanto você está tendo que trocar a fralda, medir a febre, dar o remedinho na hora certa. Se você dormir, você vai perder a hora do remédio, né? E aí no final do dia me veio essa reflexão, assim, do quanto que a gente percebe que as mulheres estão sobrecarregadas e mais que isso, os homens ainda estão se eximindo demais dessa responsabilidade. E é isso, lógico, que vai interferir no desenvolvimento da criança, vai trazer para ela uma dificuldade, por exemplo, de construção da autonomia, de fazer escolhas na vida adulta, e tem uma ligação muito direta com o que a gente oferece ou não para os filhos, né, na sua vida adulta. Então, acho que é esse o combo que me orienta nesse trabalho. Assim.
Ô, Val, estamos aqui nos instantes finais desse nosso bate-papo. Eu queria saber o seguinte, você chegou aqui, você estava conversando um pouco com o Ricardo Lima, o Ricardo contando também a experiência dele já de ser avô, né? Sim. Não só pai, o Ricardo é pai de 3 meninas e agora avô de 2 meninas, né? Essas gerações, por exemplo, o Ricardo é um avô super jovem. Você está com quantos anos de idade, Ricardinho? Vou entregar a tua idade. 45 anos, né? Olha, avô só de 2 meninos, né? De que maneira você acha que essa geração, por exemplo, vem fazendo uma diferença, Walter?
Eu acho que tem muito a ver com, mais uma vez, com a relação que a gente teve com as figuras, né? Todos nós temos alguma relação com a mãe, com a figura da mãe ou do pai, ainda que essas pessoas não existam, porque a gente sempre, todo mundo teve alguém que te gerou, né? Então, acho que tem muito a ver com a relação que ele teve e não necessariamente isso orienta a vida. Porque, por exemplo, eu posso ter tido um pai muito firme e decidi fazer uma paternidade diferente. E acho que essa galera aí de 30, 40 anos, até os 50, que é o meu caso e do Ricardo, acho que a gente faz, a gente está construindo a realidade da paternidade dos nossos filhos. E isso tem uma ligação direta com o social, com o papel da mulher, com a qualidade de vida na sociedade de modo geral. E acho que os benefícios são inúmeros e eu não consigo nem vislumbrar ainda isso, mas quero estar lá ativo para poder viver essa diferença com meus filhos.
Aqui no Facebook, João Carlos Melli também acompanhando, e a gente recebeu uma mensagem via Facebook do Henrique, do Luiz Henrique Silva Bocão, que é o seu compadre, inclusive, sim, né? Refletir a paternidade sempre é necessário, sou total pai ideia. Vocês começaram juntos,
sim,
no coletivo?
Sim, o coletivo, na verdade, somos nós, né? Eu, o Claque, de maneira geral, mas o Bocão ali encabeçando, né? Um grande amigo meu, um abraço, Bocão, saudade, a gente tá nessa correria também, né? E a Vivá. Então, o Bocão, desde o primeiro encontro, está presente e está sempre que possível colaborando, inclusive nos encontros que a gente faz para a família toda, né? É uma parceria que faz toda a diferença para o projeto, sem dúvida.
Deixa, então, a informação para a gente, Walter, sobre o encontro dessa noite, como vai funcionar, quem pode participar, né? Como é que vai ser essa roda que vocês vão realizar logo mais 7 da noite na Escola Jardim Alvorecer.
Isso. Bom, então o encontro está agendado para iniciar às 19 horas. A gente costuma ficar entre 19 e 19h30 ali para iniciar. É só chegar, não precisa se inscrever. A contribuição é voluntária de qualquer valor. A gente vai reverter lá para o Jardim Alvorecer, né? É uma roda, quem não quiser falar não é obrigado, não precisa, a gente pode só escutar, né? Tem gente que tem o que levar e tem gente que tem o que trazer. A gente quer promover essa troca, então você não precisa, ninguém é julgado, não tem paternidade certa ou errada. O que a gente quer é poder entender que existem essas muitas possibilidades. E se tiver só um minutinho, eu gostaria até, claro, de contar essa experiência que aconteceu ontem, enquanto eu estava pensando na nossa reunião aqui. Um homem bateu lá no meu portão pedindo água, e ele estava fazendo um trabalho na rua ali e tal, e junto com ele veio um menino de 10 anos, assim, muito parecido com ele. Aí eu servi a água lá para eles e eu falei, e aí você, amigo, não tá na escola, né? Aquele cara chato, né? Fazendo pergunta. Ele disse, não, já fui para a escola cedo, depois que eu chego da escola, eu almoço, espero o pai e a gente vem trabalhar. E ele estava com uma alegria tão grande de estar junto com o pai dele ali, com uma enxada e com o mesmo corte de cabelo, mesma vestimenta. E aí o pai falou, não, ele vai para a escola tem que ir todo dia, mas depois eu trago ele junto, porque eu não vou deixar em casa lá, a mãe também trabalha o dia inteiro, então ele fica comigo, a gente trabalha junto e tudo mais. E é isso que é a paternidade possível, é isso que a gente quer falar hoje lá. Que a gente não pode dar esse padrão, esse modelo de paternidade, mas é sempre possível você trazer qualidade para a sua relação com o filho. É lógico que depende de muita coisa, né? Algumas pessoas precisam de tratamento, por exemplo, né? Com um psicólogo, um psicanalista, enfim. Mas a grande maioria das situações demanda muito de um desejo mesmo. Então é poder trabalhar, entender esse desejo. E são poucas as atitudes que a gente precisa se esforçar para fazer. A maioria delas são naturais e espontâneas. É só a gente poder escutar. Estar atento a escutar os nossos filhos, que eles nos orientam para o que a gente deve fazer. E é sobre isso que a gente pretende falar hoje, então deixo o convite para quem puder, todos os homens pais que tiverem interesse e tempo, sejam todos muito bem-vindos, e a intenção é todo mês a gente promover um encontro como esse. Dessa vez, então, a gente aguarda o pessoal lá no Jardim Alvorecer.
Vou falar o endereço aqui, é na Rua Mar Vermelho, número 23. Pode também deixar um telefone para contato, Walter?
Sim.
Esse aqui mesmo?
Exato.
Vou dizer que é o 99834-1223. 99834-1223. Contato com o Walter Prado, nosso convidado ao vivo hoje aqui, psicanalista, também pedagogo e pai da Malu e do Raul. Quero te agradecer muito pela disponibilidade de ter vindo conversar com a gente aqui ao vivo sobre um tema tão relevante, né, Walter? Eu fico muito feliz, né, de você poder dar essa oportunidade para a gente, para os ouvintes. Agradecer também a companheira do Walter, a Dani, está segurando a onda aí enquanto o Walter não chega para levar as crianças na escola.
Te amo, gata. Malu, papai te ama. Raul, beijão. Eu que agradeço, Patrícia. Espero que a gente possa seguir nessa parceria que faz tanta diferença. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade aqui.
Obrigada a você. A gente vai ficando por aqui. Amanhã tem mais Cultura ao Vivo aqui na Revista do Meio Dia. Agora, 12:57.